Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje é o programa que antecede a Free Agency. Então a gente vai ver aí com uma passada aí pelo que os times podem estar pensando em termos de movimentações, fazer uns palpites, enfim, bater um papo sobre essa fase da off-season de montagem do elenco. Para isso tem o JP e tá o Canguru. Beleza, Canguru?
E aí, tudo bem?
Beleza. Antes de mais nada, alguns avisozinhos. Primeiro é que a gente, depois desse episódio, entra num mini break. 2 semanas só. Fiz as contas aqui de, né, de quando é o draft e tal. 2 semanas só para a gente dar uma preparada melhor para o draft, dar uma acelerada na análise de jogadores e tal. E aí voltar com o programa já para falar desse evento também importante da off-season. Então vou falar principalmente de 2 posts que a gente vai mencionar bastante aqui. Um é dos free agents, onde eu coloco a lista de jogadores que estão livres, né, para assinar com qualquer time por posição. Vai estar a maioria, os mais importantes, um ou outro fica de fora, mas enfim, os mais importantes estão lá e eu vou atualizando à medida que as notícias vão saindo de renovação, novos jogadores são cortados em Ciro, quem assinou com quem e tal. O post então já está no ar e já está sendo atualizado. Então dá uma conferida lá. E o outro, que saiu um pouquinho antes, é com as minhas questões para o off-season, o que me interessa e tal, de acompanhar. E lá tem o mercado de quarterbacks, tem alguns outros assuntos que eu escolhi para esse ano. Outra coisa, a gente encerrou então essa fase da campanha do kit de produtos 10 jardas. A gente está fazendo uma conta aqui, mas sobraram algumas peças. Aí a gente vai ver como é que vai fazer com elas. A gente anuncia para vocês quando voltar o programa, provavelmente. E por fim, para a galera nesse tempo aí, não esquecer de vez em quando dar uma olhadinha lá na conta do Apoia-se, se tá tudo certinho, né? Se por acaso não saiu de alguma maneira, enfim, dá essa moral aí pra gente, que a gente agradece muito. Então, Canguru, vamos falar de free agents e acho que a gente pode começar falando sobre os jogadores que receberam a franchise tag. Alguns os times optaram por deixar livre, né? O caso dos running backs do ano passado, que ganhariam pela segunda vez. O Chris Jones do Kansas. E mais um ou outro, né? Que acabou dos mais cotados, que eu quero dizer, que acabou não recebendo a tag. Então, cara, eu vou passar pela lista deles aqui. Foram 8 com a franchise tag e 1 com a transition. A transition, ela é um pouco diferente, porque ela é basicamente um direito que o time tem de match, de cobrir qualquer proposta que aquele jogador recebeu. E se ele não receber nenhuma, o time paga um valor que é um pouco menor do que o da franchise tag. Funciona parecido, mas é um pouco diferente. Então, Canguru, eu vou passar por eles aqui e aí a gente brinca dizendo o que a gente acha que vai acontecer com o cara. Se ele vai jogar com a tag de um ano, se ele vai acabar estendendo o contrato dele antes do deadline, que esse ano é 17 de julho, ou se ele vai acabar sendo trocado, porque a tag também é um mecanismo de manter a conversa, manter o direito de troca sobre o jogador. Então vamos lá, vamos começar pelos 2 wide receivers, os únicos 2 jogadores de ataque que receberam a tag esse ano. Um é o T. Higgins, dos Bengals. E aí, Canguru, o que tu acha do T. Higgins?
Cara, eu acho que ele vai jogar, mas acho que ele vai sair depois, será? Acho
um
que
ano, sim. Um ano então. Joga com a tag e depois fica inviável. Porque salário. Porque provavelmente o Bengals no ano que vem vai ter que acabar renovando do Chase, né? E aí não dá pra pagar os 2. Eu acho que é o caminho mais natural mesmo de segmento de carreira do Higgins, né?
É, porque agora, assim, a gente colocava o Bengals naquela coisa do all-in antes do Burrow renovar. Agora o Burrow já renovou, o espaço tá mais curto, certo? Pra você ter tudo. Eles já perderam lá os safeties, né? Que eram, foram ótimos, inclusive pra eles, né? Quando jogaram lá, quero dizer, não quando saíram, né? É, logo, acho que vai ficar muito pesado você ter dois. O Tyree Higgins, provavelmente, o salário de franchise tag pro wide receiver vai ser quase 22, né? 21,816. É muita coisa, né? Imagina ter ele e o Chase. É muita coisa, né? Já tá, o Chase vai demandar o quê? Quase uns 30, eu acho, né?
Sei lá, no patamar que as coisas estão subindo, já nem sei.
Eu acho que vai para perto disso, talvez, né?
Lembrando que o salary cap subiu além do previsto pelos times, né? E isso já por conta de dinheiro de aposta, né? Desses sites de aposta que entraram e tal. E deu um bump ainda maior para esse ano, aliviando a barra de alguns times, né? Mas também deixando mais competitivo a oferta, porque como os times tiveram um pouco mais de flexibilidade, eles já empurraram alguns salários de que, né, para frente, que seria de 2023 para 2024. E não estão precisando, né, se não quiserem, cortar alguns desses caras. Então a free agent está um pouco mais limitada em termos de nome. Tem opções, mas de nome assim muito reconhecido pela galera, ela está um pouco mais limitada esse ano. Então os salários tendem a subir também, né? Oferta e demanda. Vamos para o próximo wide receiver, que é o Michael Pittman Jr. dos Colts. Essa me surpreendeu um pouquinho ele ter recebido a tag. Eu não consigo enxergar o Michael Pittman como um jogador franchise. Para mim, ele é um bom jogador. Mas eu não consigo enxergá-lo. Não sei se é uma coisa minha. Eu vi que todos os caras estavam projetando que ele assinaria um contrato bem lucrativo. Assim, depois, até aí, tudo bem, né? Que ele ia ser free agent, de repente mudar de time, outro time, né? Paga um pouquinho mais, mas ter na cabeça essa ideia de jogador franchise, eu não consigo linkar muito ao Michael Pittman.
É, eu acho, assim, pelo que a gente viu dele até então, o salário acho que tá muito alto, sabe? Pro calibre dele. Porque, assim, até em matéria de fantasy, JP, o Fantasy Footballer, sabe? Acho que talvez seja o maior podcast de fantasy, né, que tem hoje em dia, que são os três lá, eu gosto bastante deles, né? Eles são engraçados, eles até ficavam fazendo piada com o Michael Pittman pra draftar ele, acho que não nesse ano, até no outro, no ano passado. E ele nem correspondeu, sabe? Eu lembro muito disso porque eu lembro deles fazendo piada lá. Tinha até musiquinha pra ele que eles tocavam quando falavam dele e tal. Cara, assim, né, trazendo fantasy pra realidade, ele não correspondeu muito. O T. Higgins, por exemplo, é um cara que me parece mostrou mais do que ele até então, sabe, né, NFL? A gente concorda nessa, né?
Sim, o que me leva a crer que ele vai acabar assinando uma extensão por uma
Sim.
média um pouco menor, né, do que.
O salário tá um pouco alto, né? Os 22 milhões, mas acho que uns 18, 19, né? Vai ficar por aí, né? Não tem como
De
fugir muito disso,
repente,
né? E eles já mostraram que querem que ele continue lá por pelo menos mais um ano, dando a franchise tag. É muito difícil, né? Ele, sabe, ele tem um certo apelo, né? Ele teve 109 recepções em 2023, né?
Não, não é mal, não, não, é um bom, como eu falei, é um bom jogador, é um bom jogador. Eu só não consigo enxergá-lo com essa cabeça de franchise player, entendeu? É
Sim,
isso que eu não consigo enxergar.
e outra, quando você fala assim, Michael Pittman passou das 100 recepções, sabe? Cara, não parece, né, que ele passou, sabe? Entende o que eu quero dizer? Pode ser injusto até com ele e tal, mas, cara, ó, eu tô com os números dele aberto aqui, JP. Foram 109 recepções e 156 targets, 1.152 jardas, 10,6 de média, números ok, 4 touchdowns. Pouco, né? Cara, aí você compara assim, ele tá, né, ali pra cima, só que, cara, você fala assim, Amon-Ra St. Brown, por exemplo, hoje em dia, porra, bem, sabe?
Tem mais
Keenan
impacto, né, em
Allen, o
campo.
Keenan Allen mesmo, que, sabe, o Keenan Allen jogou 13 jogos. Você escolhe o Keenan Allen, acho, qualquer momento, apesar da idade, sabe? Então, é É uma situação estranha, mas eu entendo também o porque o Colts não quer, claro, que ele saia.
Claro, né? Claro. Bom, vamos para a defesa então. A gente começa no miolo da linha com o cara que, né, que surgiu e pressionou os quarterbacks, né, pelo lado interno, que é o Madubuick dos Ravens. Fizeram bem em segurar o cara, né, Canguru?
É, time que tá ganhando não se mexe, né? E acho que é basicamente isso, né? É.
Ele ia ter um mercado grande. A dúvida agora é se eles conseguem estendê-lo antes do deadline ou se ele mesmo vai querer apostar num segundo ano muito forte para aí sim estourar o cofre, né?
É, não que a franchise tag também para a posição dele seja baixa, né, também. Sim. Tá bem valorizado, inclusive, né, a franchise tag para essa posição, 22 milhões.
Vamos para os pass rushers, os edge rushers, então. Josh Allen, dos Jaguars. É um tremendo jogador, né? Eu não sei se os Jaguars estão dispostos a colocar ele no nível de contrato do, de repente, o Nick Bosa, entendeu? Que seria o contrato que iria basear o dele, né?
É, eu, assim, você falou já, né, JP, acho que também é uma posição premium, né, da NFL. Uhum. Se ele fosse pro mercado, ele ia conseguir um contrato...
Ele ia conseguir um contrato do Bosa. Se ele fosse livre, ele ia conseguir. Entendeu? Sim. Mas ele não tá livre, ele tá com o franchise tag, que, né, sofre um monte de críticas justas até nessa época do ano por ser uma coisa meio anti até capitalista. Né? Você colocar um impedimento da pessoa escolher onde ela vai trabalhar. Né? É uma coisa meio maluca isso, mas é a regra da parada. E o fato é que ela faz com que o Josh Allen não tenha o mesmo poder de barganha que ele tivesse se tivesse totalmente livre. Né? Então, se ele tivesse livre, eu diria que ele ia conseguir... com alguém, um contrato igual ao do Nick Bosa. Mas eu vejo o Jaguars um pouco relutante em fazer isso.
Muita gente fala isso também, né? Você perde o controle de onde ele pode parar e você arrisca ver ele, sabe, num rival e tal. Até por proximidade, de repente, da onde o cara já mora, sabe? Desde que saiu da college e tudo mais. Mas um cara como ele não devia chegar nesse ponto, né, na franchise tag, né, ele já devia estar com o contrato renovado, se o Jaguars quisesse renovar ele, e um cara como ele, você falou já assim, ele se sente mais impedido do que, valorizado, como, sei lá, o do Ravens pode, de repente, estar se sentindo, sabe, pra ganhar a continuação do contrato, né, vamos dizer assim, se tiver já conversa pra aumentar o contrato dele, né, digo, estender, beleza, agora se não tiver, ele sabe que vai jogar esse ano e isso só tá sendo adiado por mais um ano, porque dificilmente o Jaguars vai usar a franchise tag de novo nele. A franchise tag pra ele já é 22.748, né? Já é quase 23 milhões. Já não é um salário baixo, né? Então,
ia subir pra perto de 30 no seguinte, né?
Aí você acha que ele assinaria por quanto, vai? O salário pagaria ele anualmente quanto se ele chegasse na free agents? Uns 30 também?
E considerando que provavelmente ano que vem o Jaguars se envolva numa renovação do Trevor Lawrence, aí você está falando de uma quantidade de cash inviável de pagar os dois caras.
É, ele, por exemplo, aqui eu acho que os times não fariam isso porque o preço dele seria muito alto, mas ele seria uma boa para o Jaguars trocar, né?
Eu não sei, eu acho que eles vão tentar mais um ano aí, ver o que que dá. Uhum. Aí a gente vai para um outro pass rusher, que é o Brian Burns, que teve muita boato de troca nos últimos dois anos, né? Mas acabou ficando lá pro Carolina. Mas agora eles me parecem inclinados a fazer esse trade.
Acho que eles... Eu não sei, será que pelo quarterback, do jeito que ele jogou, eles se sentiram que, tipo, perdemos... Começamos o ano com um técnico que a gente já demitiu no meio, sabe? Eles já estão se sentindo meio que nessa de... a gente vai ter que meio que recomeçar pra tentar dar o próximo passo, talvez?
Talvez.
É, e o Brian Burns, pô, valeria bastante coisa como troca, né?
Dois cornerbacks também. Por falar em troca, o Chiefs não tá escondendo que, né, que surgiu uma proposta aí, eles trocam o Snead, Ladarius Snead, campeão.
O Chiefs colocou a tag já com uma boa comunicação, né, com
É.
o Snead, e já deixou claro, né, ou a gente vai tentar assinar um termo, um contrato longo, né, com você, mas a gente também vai aceitar trocas, né? Mas a ideia, a princípio, acho que eles devem ter comunicado com ele, que é assinar ele para um contrato longo, né? Porque acho que ele e o Chris Jones, né, os dois que estão free agent, porra, os caras meio que...
Eu gostei disso que você falou. Eu acho que eles podem apresentar uma proposta para o Snead, entendeu? Interessante, de contrato estendido, e falar: ó, a nossa proposta é essa aqui. Se você conseguir que alguém pague mais do que isso, a gente troca, senão assina aqui comigo. Entendeu?
Eles têm um trunfo muito grande, né? Que é você joga lá, você ganha títulos, né?
É.
Se você quiser ficar lá, né? Então. Mas é essa que a gente tá cogitando, né? O que os Chiefs pretendem. O Chiefs deixou muito claro desde a hora que colocou a tag, né? Acho que antes de colocar a tag já tava claro, né? Que ia ser isso, né? Ou ele vai ser trocado, que o Chiefs não esconde que pode fazer isso, ou vai assinar um termo de um contrato de longa duração.
Aí tem o Jalen Johnson dos Bears, que ano passado chegou até a pedir uma troca. Mas Chicago segurou firme, né? Segurou as pontas, não trocou e ainda não conseguiram chegar a um acordo. Esse é um cara que eu acho que ele pode ficar bem satisfeito se não tiver um acordo até julho 17, hein?
Pode ser, mas teria o quê? Teria que colocar a tag e tentar trocar ele, né? Pra ter o valor, alguma coisa de valor, né?
Pois é,
Não
mas
deixar ele simplesmente
eu
embora.
acho que ele é uma prioridade de Chicago. Vamos ver o que Chicago vai fazer aí.
O Bears tem bastante espaço no cap, né?
Sim.
Se eles oferecerem um salário bom o suficiente pra convencer ele a ficar.
Antoine Winfield Jr. Aí, segundo Jr. da parada, né? Michael Pittman Jr., Antoine Winfield Jr., dois filhos de jogadores. O Winfield Buccaneers, curioso que o pai do Michael Pittman foi campeão pelo Buccaneers, mas o Winfield levou a franchise tag. Esse aqui é um cara que eu espero o Buccaneers renovar. Eu acho que ele faz parte dos planos futuros de Tampa. Eu acho que Tampa ganhou um tempinho aí, porque o esforço maior está sendo a encontrar uma solução para o contrato do Baker Mayfield. Mas depois que isso estiver de lado, acho que eles vão retomar aí uma conversa com o Winfield.
Sim, também acho.
E por fim, aquele caso que eu disse que levou a transition tag, que foi o Kyle Duggar, o safety híbrido dos Patriots. O Gerald Mayo já falou que quer contar com ele. E os Patriots é um dos times com maior espaço no salary cap. Eu acho que isso pode inibir algum outro time de perder tempo negociando e, né? Porque a NFL e o, né, no último acordo trabalhista meio que acabou com aquela possibilidade dos times colocar o que eles chamavam de pílula de veneno, poison pill. Na proposta que se o cara que evitava que o time cobrisse. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando Seattle tomou o Hutchinson. Não, foi o contrário. Hutchinson foi para Minnesota, né? Não, foi o Seattle tomou o wide receiver, o Nate Burleson, que hoje comenta os jogos aí para CBS, para o Nickelodeon e tal. Quando ele tomou o Nate Burleson, ele colocou lá uma cláusula que se ele jogasse tantos jogos no estado de Minnesota, ele ganhava mais um bônus infinito, entendeu? Que é um absurdo, né? Pô, então ele foi jogar em Seattle porque se o Minnesota não podia cobrir aquilo, entendeu? Mas a NFL deixou esse tipo de contrato proibido, né? Fazer isso. Então, eu acho que o Patriots não teria problema em aceitar qualquer coisa que algum time desse pelo Doug, né? Só iam facilitar o trabalho deles. Bom, agora vamos para a galera que está livre mesmo. E vamos começar falando de quarterback, porque o nome que gera mais interesse. Né? E isso até gerou uma polêmica ontem lá no grupo do Desjardins, né? É o Kirk Cousins.
Não diria uma polêmica, né? Eu diria que é uma discussão
É,
interessante.
isso, exato. É. Porque o quanto que vale o Cousins hoje em dia? E como um time enxerga ele? Enxerga como uma solução? Enxerga como um cara que de repente vai fazer uma transição assim, né? Dá uma flexibilidade para você mais à frente rever tua situação, ou é um cara de band-aid de um ano? Né? Como ver e qual a expectativa que você tem quando você assina o Kirk Cousins hoje? É só competir? É competir pelo Super Bowl? Qual é a expectativa, né?
O Cousins tem 35 anos. Com a NFL de hoje em dia, a gente acredita que ele possa ter mais um contrato. Cumprindo o contrato, uns 4 anos.
39?
É bastante.
É, ele é um cara que se cuida. Ele tá vindo de uma lesão séria, né? Mas eu acho que é a primeira lesão séria da carreira dele. E ele é um cara que é disciplinado, né, na preparação dele.
Sim, é assim, porque eu digo isso porque quando a gente estava conversando lá no grupo, né, a polêmica que você comentou, eu fiquei pensando depois, fiquei pensando tipo no Goff, mas o Goff é um cara mais novo que o Cousins, né, chegou na NFL bem depois, certo? Mas o Goff também aparentava isso, e daí o que eu falei lá no grupo, né, quando a gente estava conversando sobre o Cousins, é assim. A gente tem que pensar em quais times ele seria um upgrade e quem tá disposto a gastar isso que se vê. Ele não é um quarterback que, sabe, vai puxar o time muito para cima, mas ele tava jogando no começo da temporada, antes da lesão dele, muito bem sem o Justin Jefferson. Isso acho que puxa o valor dele para cima, certo? Qual time se enxerga a um quarterback de distância? Qual time acha que ele precisa de um pouquinho mais de qualidade no quarterback para dar o próximo passo, sabe?
Então, eu acho que a pergunta mais interessante ainda é aonde que Minnesota se vê, né, em termos de renovar com ele? Aonde que Minnesota se vê, não?
Sim. Não, porque, por exemplo, a gente comentou lá no grupo, né? A gente tá brincando lá no grupo com o Steelers bastante, né? Por causa do Russell Wilson e tal. Seria um pesadelo ele assinar, né, com o Steelers. Por exemplo, o Kirk Cousins no Steelers é um upgrade, claro. Sem nenhuma discussão, ele é um upgrade, certo? Ninguém aqui. Porra, eu não vou ter que provar porque ele é um upgrade, certo? Acho que é fácil perceber isso. O Steelers é um time que tem uma defesa forte, que, sabe, vai se reforçando e tal. Você sabe quais são alguns dos problemas do Steelers? Qual é o maior deles? O quarterback, que o Steelers teve que ficar trocando na temporada passada várias vezes. Pickett, né? Tudo mais. Rudolph, né? Sabe, o Trubisky que tava lá. Cara, é fácil de você apontar o problema. Como você corrigir ele? Eu não tô falando que o Steelers vai assinar ele nem nada, até porque o Steelers é um dos times que tem mais cap no momento pra, sabe, se dar o luxo de assinar o Kirk Cousins, né? Acho que não teria espaço para isso. Mas eu acho que com o Cousins, o Steelers subiria nos rankings, sabe? De pré-temporada, quando você fosse fazer. Então, é isso que eu tô falando. A gente tem que pensar quais times vocês acham, né? Vocês que estão ouvindo a gente, eles seriam um upgrade. Esses times que vão disputar ele. E aí você pensa no salary cap, né? De cada um desses times. O Patriots que a gente falou, por exemplo, eles teriam um upgrade claro, sabe?
É, mas aí o time. É, mas aí entra na questão de aquela outra pergunta que você fez. Em que momento que tá o teu elenco, né,
Então,
pra ser interessante uma contratação dessa?
eu falei o Patriots, você falou do salary cap, eles têm um espaço. Você acha que eles estão a um quarterback de distância de competir? Eu
Não,
acho que não.
pois é.
Então, você colocar o Cousins pra tampar o buraco, entre aspas, você meio que. Você minaria a sua posição boa no draft, entendeu? É,
Não,
então
não
é
só
isso.
isso, é minar tua capacidade de ir buscar outros jogadores para aumentar essa base de talento do time, entendeu?
Ah, sim, sem dúvida, porque você ia demandar bastante
É.
parte do seu cap para
O
ele, né?
time que tá mais, além de Minnesota, né, o time que tá sendo mais vinculado numa busca por coisas é o Atlanta. E Atlanta seria uma situação interessante por causa do núcleo jovem que eles têm, né, no ataque, e o quanto que o Cousins poderia fazer esse núcleo subir de produção. A pergunta é: o Cousins fez isso na carreira dele? Ele fez gente de verdade subir de produção? Porque o maior exemplo é o Justin Jefferson. Eu acho que a gente pode tirar ele um pouco dessa equação. Acho que ele brilharia com qualquer que fosse o quarterback ali. Entendeu? Não é um fator Cousins fazer ele jogar mais do que. Enfim, entendeu o que eu tô falando, né?
É, o Cousins não é tipo, a gente falava isso do Tom Brady, né? O Tom Brady elevava, sabe? Jogadores que pareciam medianos. Tipo, ah, o Wes Welker nunca foi nada demais, de repente ele parecia o melhor slot receiver da história. Julia Edelman, a mesma coisa, sabe? Amendola, a mesma coisa. Cousins, acho que você ir com essa expectativa pro Cousins não é certo. Mais que ele seria melhor do que o Falcons vem tendo
Sim,
nesses
claro.
últimos tempos, desde o Matt Ryan, sem dúvida. Como você falou, eles têm running back, eles têm wide receiver, eles têm tight end. Os caras foram subusados esses tempos todos com o Arthur Smith. O Cousins daria mais chance para esses caras serem usados, sabe? É, ele abriria mais possibilidades. Como eu falei, eu acho que seria até outro caso. Esses caras poderiam aumentar o jogo do Cousins, sabe? Ele poderia parecer ainda melhor do que ele pareceu no começo dessa última temporada com o Vikings, entendeu o que eu quis dizer?
Claro, claro. É uma curiosidade aqui sobre o Cousins é que ele é um dos caras, né, que conseguiu de fato fazer o contrato dele ficar garantido o tempo todo, né? Isso é incrível da carreira dele.
É, o negócio assim, como ele já ganhou muito dinheiro, ele poderia de repente falar, ah,
Ah, mas isso não
e busca,
existe.
né, de um anel de campeão. É,
Isso
eu
não
também acho que
rola,
não.
isso não rola.
Mas também eu acho que ele não tem espaço nesses times, sabe? Os times fortes, assim, da NFL, que você pensa que vão disputar, a maioria deles tem algo em comum, que é já tem um quarterback, sabe?
É,
Que é
pois é.
necessário para isso. Você pensaria, antes do Purdy aparecer como uma boa alternativa que levou o time dele até o Super Bowl, o Cousins parecia, por exemplo, o upgrade ao Jimmy T, que foi um dos argumentos que eu usei, sabe? O Cousins seria uma melhor peça pro 49ers do que o Jimmy Garoppolo foi, entendeu? Sem nenhuma dúvida. E aí tem outros times que, por exemplo, eu tava pensando isso também, já tá quando a gente tava. Depois que a gente começou essa conversa e tal, que, pô, é um assunto interessante mesmo. Por exemplo, ah, o Kirk Cousins na carreira dele jogou mais do que o Trevor Lawrence. Mas não é interessante você assinar com ele por causa da idade também, certo?
Sei.
Então não faz sentido. Tipo, o Kyler Murray, acho que poderia entrar nesse grupo também. O Cousins jogou mais do que ele, certo? Na carreira inteira.
Pô, a
Mas
carreira
não
do
faz.
Calamari ainda tá muito atrás
E muito jovem, assim como a do Trevor Lawrence. Então não faz sentido econômico e também por idade que você ia ter que buscar um quarterback, digamos, em 4 anos sendo otimista, sabe?
Bom, vamos passar para um outro quarterback que agora está livre no mercado, que é o Russell Wilson. E a pergunta para o Russell Wilson primeiro é o seguinte: ele ainda é enxergado como um quarterback titular da liga? Essa é importante para ver para onde que ele vai. Se ele vai para uma situação, para um time que, né, que tá em busca de um quarterback, né, que não tem opção, ou se vai para um em que ele vai brigar pela posição, né?
É, eu acho que depende muito do técnico, do coordenador ofensivo e o que eles querem fazer, sabe, nesse caso. Porque eu acho que ele mostrou em certo momento na temporada passada como ele pode servir. E ele teve, acho que o número mais interessante dele na temporada passada foi 26 touchdowns para 8 interceptações. Bom número, certo? Não é um absurdo, mas é eficiente. 26 para 8, eficiente. Ele teve 6,9 jardas de média, né, de passe, 3 mil jardas totais. É, se você tiver disposto a deixar ele confortável para ele jogar daquele jeito dele, você comentou isso, né, JP, no programa do Broncos, acho, ou talvez em outro programa. Você falou, pô, teve momentos do ano que o Sean Payton liberou mais o Russell Wilson e ele conseguiu jogar bem, fazendo algumas improvisações e tal. Se você, a mesma coisa que eu perguntei antes, onde você acha que seu time tá? E você acha que o Russell Wilson seria um upgrade ao que
Então,
você tem?
no, mas no Russell Wilson entra uma outra questão também, que é o seguinte: os sistemas ofensivos atualmente acomodam um jogador como o Russell Wilson? Essa é uma outra questão, porque mudou do tempo que o Russell Wilson, né, era o cara lá em Seattle, o jogo mudou um pouquinho.
Sim.
E resta saber se tem times ainda dispostos a ter um sistema ofensivo como esse que o Russell Wilson precisa, entendeu? Então vai um pouco além isso aí do que só a performance individual dele e a situação do time em termos de cap ou de momento, entendeu? Então acho que é um pouco além isso aí.
Assim,
Uma coisa que o. Só para complementar, uma coisa que o Russell Wilson traz que acaba sendo atrativo é a possibilidade de um contrato muito barato, porque ele pode fazer uma estrutura em que ele não ganha praticamente nada esse ano. E aí essa pergunta do salary cap do time até nem entra na questão, porque qualquer time poderia absorver o contrato dele, entendeu?
Sim,
Porque
por isso
o
até que
Broncos
você
vai
deu.
pagar mesmo, entendeu?
Sim, não, faz sentido. Por exemplo, vocês ficam colocando Steelers pra me zoar lá no grupo. Faz sentido, porque não gastaria muito. E o Steelers, ele, cara, não tenho o que falar. Ele seria, infelizmente, eu tenho que admitir que num momento ele é um upgrade ao Kenny Pickett, sabe? Cara, não tenho o que falar. Senão eu vou estar mentindo aqui só pra tentar evitar que aconteça algo que ia ser motivo de zoeira pra minha vida, sabe? E, por exemplo, você pensa em outros times, o Patriots mesmo, que ele já tinha sido ligado antes, sabe? Eles seriam um upgrade. O Giants, por exemplo, eles seriam um upgrade, que ele foi cogitado antes. Raiders, que não tem quarterback, eles seriam um upgrade, sabe? Então, é uma situação. Eu acho que ele.
O Raider seria uma situação estranha dele estar tá jogando contra o Denver, né? O Denver pagando o salário dele e ele jogando contra o Denver. Seria um storyline inacreditável.
Mas seria perfeito pro Raiders se desse certo, né? Porque, porra. Mas entende, tipo, onde que ele é um upgrade? Acho que ele é menos. Ele é um upgrade em menos lugares que o Kirk Cousins hoje em dia, certo? A gente concorda
Sim,
nisso.
até pelo estilo de jogar,
Sim,
exatamente.
e ele também não demanda um salary cap alto. Então você coloca muito mais time dentro das possibilidades dele. Como vocês tanto gostam de me fazer lembrar o próprio Steelers. Onde que ele pode ser usado como titular, sabe? Que ou não tem um calouro que tá indo pro segundo ano e precisa de jogo, de experiência. Não tem o um quarterback meio consolidado, né? Que daí, sei lá, Trevor Lawrence tá consolidado, o Kyler Murray, sabe? Todos esses, e tem
Eu
lá um
acho que o encaminhamento do Russell Wilson vai ser o seguinte: ou um time que de cara vai fazer uma proposta tentadora para ele no sentido de que ele tem grande chance de ser o titular num sistema legal, entendeu? E vai lá para brigar pela posição, ou pós-draft. Algum time que não conseguiu sua solução de quarterback via draft, ficou de fora da dança ali do draft. E aí
Sim.
se veja obrigado a buscar o serviço dele.
Cara, é duro falar isso, mas acho que as situações que parecem mais atrativas pro próprio Russell Wilson também acho que seria o Raiders. Porque tem toda essa coisa de vingança, né? Jogar duas vezes contra o Broncos. E ainda mais depois dessa entrevista recente que ele deu, né? Falando do bagulho dele. Do bagulho, falando dele ir pro banco de reserva e tudo mais, né? Pô. Tudo bem que ele pode não ter atendido as expectativas, mas não foi, o contrato não foi ideia só dele, sabe? O outro time assinou também. E o técnico do Raiders, né? Gostado pelos jogadores, acho que seria uma boa forma, sabe, de blindar um pouco o Russell Wilson dessa. Daquela baboseira quando ele chegou no Broncos, né? Ele aquecendo lá de olho fechado, sabe? No meio do campo. E o próprio Steelers, que tem o Tomlin, que é um cara que parece ser muito próximo dos jogadores, né? Entende a cultura, sabe? Dos jogadores. E poderia, sei lá, até, sabe? Dar esse toque pra ele falar, mano, sai um pouco da mídia, cara. Para de fazer essa, sabe? Essas papagaiadas programadas de robô, sabe? Ah, porque não sei o quê, porque família, porque, sabe? Porra, cara, sabe? Para, joga, joga, fica quieto. Não faz isso pra televisão, joga. Seja eficiente, porque é o que a gente precisa. Tem times que precisam disso. O Steelers, porra, o Pickett jogou muito mal, sabe? Até ir pro banco de reservas. Então, Eles têm upgrade em alguns lugares, né? Infelizmente, acho que por estilo eles faz sentido, cara.
Vamos então falar um pouquinho de running backs, né? Uma das posições mais desvalorizadas dos últimos tempos. E a gente tem vários nomes de peso que estão livres esse ano. Mas mesmo assim fica a pergunta: esses caras vão conseguir assinar um contrato lucrativo com alguém, né? E aí vale uma aposta de over-under. Eu não sei se eu joguei muito para baixo esse over-under, Canguru, mas eu botei 1,5 running backs que vão assinar um grande contrato. O que que você acha? Over ou under?
Cara, mas aí grande contrato.
Vamos dizer, 3 anos ou mais com um bom garantido.
Cara, eu acho que você jogou muito para baixo. Acho que eu vou no over, vai.
Você vai no over? Mas, e
Vou, mas, cara,
quantos
dá pra.
você chutaria então?
Dois.
Pô, então não joguei muito pra baixo, joguei no certo, pô.
Foi, acho que tá. Acho que. Quem poderia ser esses caras que ganhariam esse contrato? Que tem argumento, JP, hoje em dia?
Então, eu acho que o nome para mim mais fácil de palpitar seria o Josh Jacobs, de todos esses. Porque eu acho que é o cara que ainda tem mais gás no tanque
Ele deve ser o
deles.
maior.
É. E aí, eu não sei, cara. Aí o outro. O Saquon Barkley, eu acho que não ganharia um contrato com muito garantido.
Ele se machuca muito para
Pois
isso.
é, pois é. Esse pode até ter um valor nominal maior do que os demais. Assim, não vou nem comparando com o Josh Jacobs nesse momento, do que os demais. Mas eu não consigo. Posso estar muito enganado, mas eu não consigo ver um contrato com muita coisa garantida para ele. E um cara que me intriga sem saber o que que os times da NFL enxergam. É o DeAndre Swift, que ainda é mais novo um pouco e teve um momento muito bom quando chegou lá em Filadélfia, né? Não terminou o ano tão bem, mas teve um momento muito bom. Então fico meio assim, porque o Derrick Henry vejo ali um contrato de uns 2 anos, né, para dar uma aliviada no cap desse agora de 2024. Não vejo o Eckler assinando um contrato grande, não vejo o Tony Pollard assinando um contrato grande, de repente um de 1 ano para ver algum time ver o que que pode ter nele mesmo, né? Já que é um cara um pouco diferente, enfim.
Assim, você comentou, né? Eu acho que o Swift, o Pollard e um pouco o Eckler também, acho que eles são parecidos no caso que um time tem que enxergar eles como o Lions enxergou, né? O calouro deles e o running back era do Bears, pô.
O Montgomery?
Sabe? Que aí faz sentido você assinar com esses caras, mas você tem espaço para trazer os dois? Você tem outro cara que possa também dividir, né, as carregadas, sabe? Para mim tem isso, né? Então acho que o time que assinar eles tem que estar pensando nisso antes, né? E assim, a gente estava falando de talento. Será que o Eckler é o melhor? Só que ele também já tá. Ele é mais velho.
O Eckler foi o que eu falei no programa passado. Eu acho que ele está entrando nessa free agency com a moral muito baixa.
Sim, ele se machuca muito
É.
também, né? Mas eu acho que dois, JP, acho que é isso. Josh Jacobs e mais um aí extra, sabe?
Tá. Vamos passar então para wide receiver, que eu até coloquei aqui uma pergunta para fazer para o Canguru, que era quem eu acho que vai receber um melhor contrato, o Calvin Ridley ou Michael Pittman. Mas aí, isso foi, eu botei essa pergunta antes do Michael Pittman receber a franchise tag, então eu acho que ele sai um pouco do sentido aqui. Então eu vou trocar, Canguru, Michael Pittman pelo Gabe Davis. Quem você acha que recebe um contrato melhor?
Ah, eu acho que o Pittman pela.
Não, não, não. Ridley ou Gabe Davis?
Ah, eu acho que o Ridley sai com mais moral, sabia?
É.
É, dos três, o Pittman sai com mais moral, né? Porque até pelas
Sim,
recepções que
mas
eu comentei.
eu não vi o Ridley fazer diferença alguma em Jacksonville.
Mas o. Eu sim, eu concordo, JP. Também lembrando de fantasy. Mas, por exemplo, ele passou das 1.000 jardas, 8 touchdowns. O Gabe Davis, a gente não ficou com uma impressão muito maior do que aquele entregou em todos esses tempos, desde aquele jogo lá da prorrogação.
Sim, e o final dele foi muito. Ele teve, acho que, três jogos que ele pegou, ficou, saiu zerado. Né?
Cara,
Zero.
ele ficou com 746 jardas na temporada.
Ele teve algumas lesões, ele não jogou todos os jogos, né?
Sim, mas por exemplo, ele ficou atrás do. Em jardas, tá? Ele ficou atrás do Kirk, por exemplo. Ele ficou atrás do Tyrande McBride do Cardinals, JP.
Eu acho que o que pode ajudá-lo, o que
Ele é muito
pode
fraco.
ajudá-lo é que sobrou pouco wide receiver livre, porque dois já receberam o franchise tag, que a gente falou, e o Buccaneers já renovou com o Mike Evans. Então sobraram poucas opções, a não ser que o time vá para as trades. Aí a gente pode falar disso mais à frente, mas isso, acho que isso pode ajudar um pouquinho aí o caso dos dois até, do Ridley e do Gabe Davis. Tyrands não tem muitos disponíveis. E eu digo, uma das razões é porque os times estão valorizando a posição. E estão entendendo, estão se enxergando para o ano que vem na tendência do que terminou 2023, usando um percentual alto de formações com dois tarentes em campo. Então você não quer abrir mão deles. E conjunção aí com quais que estavam também entrando na free agency e tal, não tem muitas alternativas no mercado. O que pode fazer com que um ou outro receba um contrato que você fala, pera lá, né? O que que o cara tá vendo aí? E esse nome que de repente me faria pensar assim é o Noah Fant de Seattle, que para mim jogou muito aquém do que poderia, entendeu?
Sim, chegou lá há pouco tempo, né? Ele foi parte da troca do Russell Wilson, né? Inclusive.
Pois é. Vou passar para a linha ofensiva. E, cara, a gente tem um nome, cara, que foi, pô, o cara, o left tackle, durante um bom tempo, né? Como, assim, é sinônimo de elite da posição, que é o Tyron Smith. Teve todos os problemas de lesões nos últimos anos e tal. Como é que você vê o Tyron Smith aí em termos de contrato? Eu acho que um ou dois anos, né? Para esticar o negócio. Mas ele aceitando um desconto para jogar num time competitivo ou em busca ainda de um contrato mais gordinho?
A gente colocou ele renovando com o
A
Cowboys?
gente, na nossa ideia, o Cowboys renovaria com ele por mais um ano, assim, só para manter a continuidade na linha ofensiva, mas já optaram por fazer diferente.
É que eu fiquei com isso na cabeça, né?
É, pois é.
Cara, acho que com a carreira do tipo que ele teve e o dinheiro que ele já ganhou também, eu acho que seria interessante para ele tentar, né, buscar o anel, né?
Bom,
Mas
tem
onde,
um
né?
time, tem um time de vermelho que é bicampeão que tá sem left tackle,
Então,
né?
é que eu não, você acha que, por exemplo, o Chiefs devia buscar ele por um
Ah,
desconto?
cara, dependendo do quanto que o Donovan Smith receba de contrato, eu acho que o Chiefs tem outras prioridades no draft, entendeu? Do que pegar o, sei lá, o sexto. O left tackle, sexto offensive tackle, entendeu? Então, sei
Você
lá.
pode usar ele como um tampão agora, né?
É, pois é.
Pode ser uma interessante, né? E tem time que talvez, né, esteja aí na briga por um Super Bowl que possa usar ele ainda.
Bom, Jaguars é uma das posições que tem os nomes mais fortes, assim, uma quantidade de nomes fortes. Livres que devem ganhar um bom dinheiro. Tô me referindo ao Michael Ueno dos Patriots, o Dotson, né, que foi para os Rams e brilhou depois de sair de Pittsburgh. O Hunt de Miami é um jogador bem visto e eu tenho a impressão que pode ser uma posição que curiosamente, né, não é uma posição valorizada normal, né? Os Edwards, eu sempre brinco lá no programa do draft também, né? Que tem um analista que eu gosto, que ele diz que, porra, você deveria, se você for um bom scout, um bom general manager, você deveria ser capaz de achar um guarda até na fila do caixa do Walmart, né? Mas é, isso é uma brincadeira, isso é um exagero imenso, né? Mas de qualquer jeito, não é uma posição ultravalorizada. Mas eu sinto que pode haver uma corrida pelos guardas, assim, no primeiro, segundo dia da Free Agents, para tentar assinar todos esses caras de peso que estão lá, entendeu? E seria curioso para mim ver isso.
Cara, eu fico pensando, por exemplo, quando o Cleveland estruturou a linha dele há pouco tempo. E como eles mudaram, sabe? O time mudou a partir disso, né? Uhum. Muita gente colocou crédito na linha ofensiva também, né? Também um pouco na linha defensiva, né? Mas acho que na temporada passada mesmo que deu... Acho que foi a temporada que a gente esperava da defesa deles, né? Mas, pô, tô até divagando, mas o que eu quero dizer é assim, dá pra você montar um time a partir da linha, né? O próprio Cowboys que a gente falou do Tyron Smith aí, a linha era um ponto forte do time por muito tempo, certo? É. Que possibilitava todo o resto. Se você se enxerga como um time que quer voltar um pouco mais pras raízes, né? Entre aspas, por assim dizer... Você pode fazer esse jogo pesado, né? E trazer esses guardas, de repente, até mais de um, se você tiver com o dinheiro sobrando, sabe?
Uhum.
E aí você pensa, ah, eu vou pegar... Vamos supor assim, vai, o Bears, por exemplo. Tá com muito salary cap, certo?
Uhum.
Você pega e pensa que vai fazer um jogo mais pesado agora pra fazer essa transição pro Caleb Williams não ser tão exigido, sabe? E ser bem protegido, pelo menos, pelo miolo, sabe? Acho que pode ser uma alternativa interessante mesmo.
Isso aí. Vamos mudar agora para a defesa. E dois dos principais nomes da Free Agents estão aqui, né? A começar o Chris Jones, né? Símbolo aí da defesa dos Chiefs, que bêbado falou que seria um Chiefs para sempre e tal. Mas ainda não
renovou. A gente dele ficou putaço, né? Falou, porra, fica quieto, tira o microfone dele ali, porra.
Mas falou meio brincando, né? Falou meio brincando.
Não, lógico.
Mas de fato ele ainda não assinou, tá livre aí, né? Pouca gente imagina que ele vai assinar com outro time mesmo, mas enfim. E o outro cara é o Christian Wilkins, que foi uma surpresa Miami não ter colocado o franchise tag nele, nem que seja pra, de novo, né, ganhar um tempo e poder negociar a extensão contratual. Eu acho que Miami, como foi um dos times que lá atrás, no começo, né, desse processo de off-season, estava mais enrolado no salary cap, já teve que fazer uns cortes importantes e tal, não quis colocar a franchise para não tirar qualquer flexibilidade que ele tenha na off-season, entendeu? Mas eu não duvido também que eles estejam em conversa forte para essa renovação acontecer ainda antes da segunda e terça-feira, sei lá. Ou não. Ou o Christian Wick vai pro mercado aí e vai fazer aquilo que a gente disse que o Josh Allen não pode fazer, né? Que é negociar o melhor valor para ele possível.
Uhum. Você perguntou aqui o Christian Wick.
Renovou o contrato?
O Chris Jones demandaria o maior contrato, né, cara? Todo Super Bowl que o Chiefs foi, ele fez uma jogada marcante, sabe?
Sim, mas a NFL, o contrato na NFL tem mais um olho no futuro do que um olho no passado, né?
Sim, sim. Mas acho que tá muito, muito recente, sabe?
Sim.
A impressão forte tá muito boa. A impressão recente é muito boa, sabe? Uhum. Apesar, sabe, de idade, independente disso, ele tá jogando num nível... Por exemplo, o Aaron Donald caiu um pouco, ele foi considerado o melhor jogador da posição.
Verdade. Um dos melhores da posição também nessa última temporada foi o Daniel Hunter, dos Vikings, né, como Ed Rusher.
Você falou bastante dele, né, na temporada passada.
Sim, sim, sim. E como você disse lá atrás, não é uma posição que um cara top geralmente chega para free agency. Sim. Né? O que traz o Daniel Hunter para cá... É um histórico de lesões e depende da idade que está chegando um pouquinho mais. Apesar de eu não achar ele que seja velho, mas, né, atleticamente falando, já não está mais no topo dele. Então, qual vai ser o mercado dele? Que tipo de contrato, né? Eu acho que ele assina um contrato de, não de um ano só, de mais tempo. Mas
Ah, sim.
havia, né? O antigo head coach dele foi para Dallas, mas Dallas não é um time que tá atrás, pelo menos na minha cabeça aqui, não tá atrás de um edge rusher, gastar tanto no edge rusher, né? Já que ele tem que salvar para pagar o Micah Parsons em breve.
Sim, é, tem que ver também. A gente entra muito nesse programa, né, JP? É muita, tipo, previsão, né, que a gente tenta fazer. É interessante pensar de novo onde o time tá se enxergando, né? Qual time acha que falta um cara oposto a, sei lá, outro edge rusher, ou que precisa do cara, sabe? E tem espaço no cap que, porra, isso pode ser a diferença pra gente competir melhor ainda, sabe?
E um
Que.
cara que de repente pode ser visto como um líder de um grupo jovem, entendeu? O Daniel Hunter. Eu acho que ele assumiu um pouco esse papel na temporada passada, lá em Minnesota.
É que, assim, eu acho que muito nome que chega na free agency, né, como o Daniel Hunter, o próprio Christian Wilkes, de repente, eu acho que é muito fácil a gente pegar e falar Texans, por exemplo, sabe? Quarterback calouro, então você não tem dinheiro investido no quarterback por enquanto. Já foi pros playoffs, tirou o Browns da primeira rodada, que ninguém esperava. Como a gente pode melhorar um pouco? A gente precisa de um pouco mais de experiência, talvez. Daniel Hunter, o Wilkes aí põe os dois, sabe, na defesa, com o Will Anderson, né, que já jogou bem na temporada passada.
Ou um time que poderia se dar ao luxo esse ano de overpay ele um pouquinho em busca desse fator experiência, sem pensar exatamente em competir pro Super Bowl e tal. Eu chutaria até Arizona. Arizona seria um time que poderia overpay pelo Daniel Hunter.
Sim.
Vamos lá agora para um linebacker que me chama um pouco a atenção, desperta a curiosidade, que é o Devin White, que foi um símbolo assim do Buccaneers campeão, né? Esse daí é a cara do futuro do Buccaneers, entendeu? Mas de repente ele perde um pouco do prestígio e entra para free agency. E eu fico com uma dúvida se ele vai, nessa posição, se ele vai ser um cara muito visado assim para, é a nossa solução, vamos assinar um contrato de 5 anos, vamos dar a grana que ele quer, ou se alguém vai dar um, não, eu te dou aqui um contrato bom, mas de 1 ano, para tu me mostrar aqui o que que tu vai fazer.
Você falou em posição desvalorizada, acho que essa é uma delas, né?
Pois é.
Hoje em dia. E você falou também, acho que o corpo de trabalho dele não fala por ele no momento, né? Também. Ele perdeu jogos, né, na temporada de 2023,
Até
né?
por uma situação estranha, ele perdeu jogos até sem estar lesionadaço, assim. Então, foi opção até do num jogo lá. Ele começou no banco por opção, entendeu?
Sim, e ó, JP, eu tenho aqui, eu tô com os números dele aberto. Ele, em 2019, quando ele entrou na liga, 91 tackles combinados. 2020, 140. 2021, 128. 2022, 124. 83 no ano passado. É uma queda drástica, né? A gente pode falar isso, né? Pra um cara que a gente espera. Foi o que você falou, né? Ele era tipo um símbolo do Buccaneers, né? Ainda mais quando ganhou lá com o Tom Brady e tal. Eu acho que ele tem que buscar muito bem onde ele acha que pode se encaixar e ser usado de uma forma vantajosa para ele se voltar a destacar, se ele assinar um contrato curto, sabe? Tipo, assinar com o time certo que vai usar ele da maneira certa, porque não é todo time que sabe hoje em dia que tá usando tanto assim linebacker. Tudo bem, ele já foi, né, um cara que a gente achava que ia ser tipo nível Fred Warner, sabe? A temporada dele lá de 2020, que ele foi pro Second Team All Pro até, dava a impressão disso, né, JP?
O Xavier McKinney é um safety que joga muito bem. Tava jogando numa defesa complicada do Giants, que nem sempre recebe os méritos, né? Mas é um cara que a torcida do Giants vê o valor dele. Mas também é visto um cara um pouco complicado. E ele não recebeu a franchise tag do Giants, nem a transition. E uma razão para ele não ter recebido a transition, por exemplo, como fez o Patriots com o Duggar, é que isso eu li hoje em algum lugar, achei bem interessante. É que se ele tivesse recebido a transition e fosse para outro time, o Giants não receberia nenhuma escolha de draft compensatória. Entendeu? O que me leva a crer é que o Giants não tem nenhum plano de assinar com ele por um contrato grande. Apesar do discurso ser de que ele é um cara importante do time e um cara que eles acham que é um dos melhores da posição na liga. Entendeu? E aí eu fico na dúvida também como ele se enxerga em termos de mercado e se ele vai ter uma proposta do nível financeiro que ele está esperando.
Ele tá aparecendo mais esses contratos de um ano, você não acha?
Também, talvez. Talvez. Até porque a quantidade de safety que foi cortado esses dias e entrou para a lista de free agent é grande, né? Ou seja, os times têm opções aí se não quiserem tirar muito escorpião do bolso, né? Aí vamos para cornerback e eu tô em dúvida se tem alguém que em breve, seja via free agency ou extensão de contrato e tal, vai ultrapassar a média de 20 milhões por ano. Porque o salary cap tá subindo, mas essa é uma posição que eu não tô vendo a média subir muito não, cara.
Sim. Teve meio que uma parada, né? Porque o mercado de cornerbacks numa hora parecia que ia estourar, né? Junto com os outros, assim, né? Os principais, e ele deu uma recuada, né?
Eu acho que os times se deram um pouco conta de que a posição é meio assim, flutua muito o nível de performance do cara. Entendeu? Talvez seja isso. É um chute que eu tô dando. Entendeu? Que por que que a gente não tá vendo essa escalada no, nos cornerbacks? Eu acho que o Jalen Johnson, que recebeu o franchise tag, estendendo o contrato, é um que pode quebrar esses 20 milhões, né?
Ah, sim, também acho.
Ou então, se alguém fizer o trade com o Broncos pelo Pat Surtain, e aí tenha que assinar, vai dar o negócio, entendeu? Ou então, na off-season que vem, se Atlanta não conseguir nenhuma outra opção, pode ser que tenha que renovar com o AJ Terrell. Não sei, entendeu? Já estou até viajando aqui. Vamos falar um pouquinho de trades. O nome que tá, né, tá na boca de todo mundo aí sobre ser trocado ou não, mas parece que vai ser trocado, é o Justin Fields, né, Canguru? Quem poderia estar interessado nesse momento em trazer o Justin Fields como alternativa?
O Steelers também.
Hã?
O Steelers é ligado com todo mundo, de quarterback. Não, mas volta muito a conversa do Cousins, né, JP? Que assim, ele é menos provado na NFL que o Cousins, mas ele é muito mais jovem. Então você tá trocando o ponto, um dos pontos positivos, né, vamos dizer assim, da negociação. E o Cousins tá livre, né? Ele não. Ele demanda uma troca, mas se o Bears vai trocar ele, é porque todo mundo sabe que eles vão pegar o Caleb Williams na primeira escolha, tirando o valor da própria mercadoria deles, certo? A gente tava falando lá no grupo também, né? Tem torcedor do Bears, né? Foi ele que trouxe a polêmica do Kirk Cousins, né? Até
Sim.
o Marcelo, que já gravou com a gente aqui, acho que mais de uma vez, inclusive. Quantos times vão estar dispostos a trocar por ele? Tipo, quanto você enxerga que ele vale? Por exemplo, eu acho que uma escolha de segundo round é muito alta para o próprio time estar tirando o valor dele, sabe? Mas se você conseguir um leilão, né, vários times envolvidos e um desespero grande, você consegue, de repente, uma de segundo round. Acho que não seria de todo mal, sabe? Por uma aposta no Justin Fields. E aí você pensa, qual time faz sentido? Até acho que seria um time que pode, tem mais tempo, de repente, sabe? Não é igual o Kirk Cousins. que ou ele chega para ser esse cara, para ser o, para dar o próximo passo do time, sabe? O Justin Fields tem um pouco mais de tempo, sabe? Então,
ah, então, mas aí a Atlanta volta a ser um, volta a conversa, né? Porque se a gente usou a Atlanta no Cousins, mas se a gente quiser com a ideia de que o Cousins seria um cara para elevar esse núcleo jovem. Uma outra ideia é, seria trazer o Justin Fields para crescer junto com esse... Entendeu? São duas visões um pouquinho distintas, saca? E talvez até Atlanta esteja usando esse suposto interesse para o Kirk Cousins pra, né, como negociação para jogar um pouco o preço para baixo do Fields. Pode ser também que o alvo dele seja de verdade o Fields, né? Essa próxima semana vai ser bem interessante para Atlanta.
É que assim, o Fields acho que esquece o primeiro round, né? Acho que o poder de barganha do Bears nessa negociação vai ser muito baixo.
Não, não. Se o Bears levar um de segundo, dá graças a Deus. Não vai também.
Sim.
Não vai. Mas pode até ser um condicional. De repente, um de terceiro, se o Fields levar o time pros playoffs, não sei o quê, virar uma de segundo, sei lá, alguma coisa assim, né?
Aí, JP, de novo a gente tem que, acho que, cruzar duas listas, né? Quais times precisam de quarterback, que precisam de quarterback de fato, que estão, sabe, estão meio no limbo ou não tem nenhuma resposta, que é o caso dos Steelers, por exemplo. E quais times no draft não vão conseguir pegar quarterback, né? Porque, por exemplo, você tem lá o próprio Bears, você tem o Commanders, você tem o Patriots. Os dois provavelmente vão pegar quarterback também, né? O Commanders e o Patriots, certo?
Tá inclinando pra isso, né?
É, aí atrás deles você tem o Cardinals, que provavelmente não vai pegar quarterback, você tem o Chargers, que não vai pegar quarterback, e aí você tem o Giants, por exemplo.
Que pode ser.
Você tem o Titans, você tem o Falcons.
O Titans não vai esse ano.
Sim, aí você tem o Falcons atrás.
Falcons sim.
Você tem o Jets, você tem o Vikings, o Broncos, o Raiders. Sabe? Acho que são os times que estão ali pensando
nisso. O Vikings é curioso, né? Porque exigiria uma troca dentro da divisão, que é muito raro, mas não é inédito, né? Nem para quarterback. O precedente disso é o Drew Bledsoe, que foi trocado dos Packers para os Bills. E os... Oi?
Você falou Packers?
Não, dos Patriots, perdão. Dos Patriots para os Bills. E dentro dessa própria divisão, a gente tem visto algumas trocas recentes em draft, né? Lions e Vikings e tal. Não foi quarterback, né? Mas algum precedente para isso acontecer existe. Seria curioso também, né? E a outra curiosidade é em relação a Las Vegas, que contratou para coordenador ofensivo o cara que era o coordenador de Chicago e que, em teoria, não conseguiu fazer o desenvolvimento certo do Fields. Né? Eu não sei se isso, na verdade, é um facilitador ou um complicador, né, no caso dos Raiders.
Sim, mas o Fields também é uma situação bem interessante, né, de acompanhar.
Sobre acreditar no Fields, que isso é uma outra questão, né? Para o time fazer a troca. Aqui entra uma outra questão. É você acreditar na capacidade dele como quarterback. E uma eu faria uma aposta no Fields, dependendo da situação do meu time. E vou dizer até, pode parecer bobagem, mas uma coisa que me dá um pouquinho de confiança é... Quando entrevistado, o wide receiver, o DJ Moore, perguntaram para ele o que ele achava que os Bears deveriam fazer. Ele falou, acho que deve ficar com o Fields, é o cara. Entendeu? Para ele, ele não é um cara que depende do Fields, ele não é um cara que, né, a situação dele tá sob risco, né? Ele dizer isso é uma coisa... É um cara que tem uma certa bagagem, né? Foi quarterback, foi recebedor do Kenilton ainda numa fase boa do Kenilton. Enfim, viu também um time ter problema de quarterback, foi o Panthers, né? Para ele falar isso, eu acho que é uma opinião que a gente tem que levar em consideração. Entendeu? Pode parecer bobagem, mas eu levaria em consideração a sua opinião dele.
Eu falei aqui, né? Eu acho que, assim, o Fields é um cara que independente do que aconteceu no Bears, ele ainda chega com uma. Até ele pode trazer uma certa empolgação, sabe, pra torcida. Justamente por isso, que ele é uma aposta interessante. A gente não sabe se a gente viu tudo que ele tinha pra dar na NFL no Bears, sabe? Ele tem possibilidade, parece, de aumentar um pouco ainda, não tem?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Por exemplo, é o que a gente falou, tem que ver times que estariam dispostos a fazer isso e se acham, assim, numa posição boa para disputar e estão a um quarterback de distância. Aí eu volto a falar, o Steelers parece um bom candidato para isso. De novo, o Mike Tomlin parece um cara interessante para trazer o Fields, sabe? E ter ele lá no vestiário. E aí, quem mais? Quais outros times a gente consegue ver? O Vikings, você falou, que é uma situação muito interessante, né? Porque eles estão envolvidos com o Cousins e jogam com o Fields. Aí a gente já falou do Falcons mesmo, aí você já tirou o Titans dessa conversa, mas tem o Giants que precisa de quarterback também. E não tá, né? O Giants tá em sexto no draft, né? Então acho que já vai ter saído, né? Os outros quarterbacks. E
É,
daí.
vamos ver. Bom, agora vamos para um outro nome que tá no mercado, né? O Philadelphia Abreu, que tá ouvindo propostas pelo Rayshon Reddick, que foi um nome vital, né, da corrida deles até o Super Bowl no ano anterior. E quem poderia se interessar para usar um jogador do tipo do Rayshon Reddick, né? Pagando um bom dinheiro, porque esse é o princípio da troca, né? Ele quer continuar a receber um valor contratual alto, então tem que ser um time disposto a pagar esse dinheiro para ele, né? É um jogador que começou a carreira nos Cardinals com uma proposta de trocar de posição, né? Ele era um pass rusher no college, mas era visto como pequeno para a NFL. O Cardinals draftou pensando em usar ele por dentro. Ele jogou muito mal por dentro. Quando enfim jogou bem como pass rusher, ele virou free agent, assinou com os Panthers por um ano. Jogou bem nos Panthers, mas não o suficiente para o Panthers também dar um contrato longo para ele. Foi assinar com o Philadelphia e aí a gente teve esses 2 anos, né? Um que arrebentou e um outro agora um pouco mais discreto. É um jogador que é mais um flex de pass rusher, mas é uma função valorizada, né? E como um defensive end ali de linha e tal, não sei o quê. Ele é um tanto vulnerável contra corridas. Então, quem pode usar o Reddick?
Me parece assim que ele se encaixa melhor numa linha já um pouco pesada ou com um outro pass rush que vai ser a estrela, sabe, da companhia, e ele vai se aproveitar de estar formando uma dupla com o cara, sabe? E aí eu tô vendo aqui a lista de maiores salary caps da NFL, por exemplo, no Lions ele não seria interessante.
Talvez,
Que ele forma,
talvez.
ele não seria a estrela principal, certo? Que é um
E o Lions já no ano passado, na off-season do ano passado, parar corridas foi uma prioridade e eles voltaram para isso. Agora talvez eles estejam querendo uma agressividade maior de pessoa. Pode ser, pode ser.
E acho que para buscar uma troca para absorver o contrato dele, além do time ter o salary cap grande, ele tem que se ver necessitando de um pass rush que faça muito, assim, coloque eles num patamar um pouco melhor. Porque, por exemplo, outros times que têm muito cap, né? Por exemplo, Washington é o que mais tem cap, né? Seria difícil fazer uma troca com o Eagles, né? E, sabe, para que ele vai para lá? A não ser que seja para ganhar a grana, né? O contrato inteiro dele. Então, a mesma coisa o Titans, sabe? O próprio Patriots, né? Que são os times que têm mais cap nesse momento na
O
NFL.
ex-coordenador dele em Filadélfia, né, com quem ele jogou muito bem e usou ele muito bem, foi o Jonathan Gannon, que é o atual head coach do Arizona. Mas eu não vejo uma volta dele ele não saiu mal dos Cardinals, né? Mas eu tô vendo o Cardinals agora buscando um outro tipo de jogador para essa posição.
Não faria muito sentido também, acho, né, pro Cardinals trocar por ele, né?
Não,
Assim.
trocar não.
Vendo assim a lista rápida, assim, JP confabulando, acho que seria tipo, ah, ele no Lions seria interessante, no Rams, por exemplo, que gosta de fazer troca.
Sim, pode ser.
Sabe? E tem um cap, tá em 12º no cap, entre os melhores tem o Aaron Donald, sabe? Ele não precisaria ser esse cara, e o Aaron Donald é bom em tudo, né? Então.
Bom, um outro jogador que eu vi ventilar esses dias, assim, que pode estar disponível, é o Marshon Lattimore, o cornerback dos Saints. O Saints sempre rolado no cap, né? O Lattimore, ele não salva muito dinheiro pro Saints, salva um pouco, mas qualquer coisa, né? Agora, e o salário dele é baixo. Porém, ele tem um bônus de 13 milhões e 13,8 mais ou menos, que deve ser pago uma semana antes de começar o campeonato. Então é um time que tem que estar confortável com o histórico de lesões dele, né? E que se projete um pouco mais à frente aí, livre para ter esse dinheiro, e também que de repente use um sistema de marcações mais para o homem a homem, né? A maioria dos times agora tá usando por zona. É isso, Canguru.
Quem você acha que ele encaixaria bem, no caso? Porque, assim, você acha que ele não custaria tão caro assim no mercado?
Então, aí eu vejo ele, eu conseguiria vê-lo, por exemplo, em Filadélfia, substituindo um dos caras que eles têm. Se Filadélfia optar por isso, por exemplo, entendeu? Conseguiria ver em. De repente, em Washington, se o Dan Quinn quiser um cornerback mais forte pro sistema dele. Consigo ver mais ou menos em Indianápolis, mas eu não sei se é o estilo do Colts fazer isso também, né? E você?
Eu não sei se eu consigo ver muito ele em contender, sabe, hoje em dia. Acho que o do Eagles você falou de repente pelo estilo de jogo, mas acho que times que podem absorver mais o cap dele, sabe?
O Raiders poderia, é um time que tá atrás de cornerback, né?
O Washington você falou, acho que poderia ser uma, né, pra, sabe, não sair da free agency também. O Washington é o time que tem mais cap e a gente não colocou ninguém pra eles, né, por exemplo.
Pois é, porque a gente não sabe muito a direção que eles estão
Então.
pretendendo, né?
Sim. Daí, por exemplo, o Latimore. O Latimore deu uma diminuída também, né, no hype que tinha em volta dele, né?
É, porque nem sempre ele tá disponível pra jogar. Quando ele tá em campo, ele joga bem. Mas é que ele fica bastante tempo fora também, né?
Acho que
Bom.
desse o Eagles seria mais interessante pelo nome, né? Pelo Eagles disputar, né?
Canguru, que outro nome aí você acha que pode surpreender e aparecer aí pra disponível?
Um corte?
Não, não, pra trade. Uma troca assim que surpreenda a galera.
Eu pensei no. Porra, no wide receiver do Steelers.
O Deonta eu acho que é um cara que se o Silas recebesse uma proposta, não dificultaria a saída dele, não.
Eu acho que não também. É que os Steelers também, eles nunca tiveram um quarterback para alimentar mais de um wide receiver, sabe? Mais o tight end, mais o running back, são considerados boas posições no time, certo? Então, acho que você montou muita coisa boa sem ter alguém para lançar bola para essas coisas boas, sabe? O Pickens, né, chiou também bastante na temporada passada, né? Teve briga lá e tal. Então, eu pensei no Steelers. O Tyrande aparece bem, né, também. Ele parece ser, eu acho que, o mais gostado de todos esses, né?
Eu acho difícil algum time resolver nesse momento assumir o contrato do Alvin Kamara dos Saints, por isso que a gente não tá ouvindo muito, né? Os caras do Raiders estão falando que o Davante Adams não tá para jogo, mas nunca se sabe, né? Se o Davante Adams resolver forçar aí uma saída. Buffalo hoje, no dia que a gente está gravando, fez uma série de movimentações né, para tentar entrar dentro do cap. Me parece que não tá mais tão assim, se vendo obrigado a se desfazer do Diggs, e o Diggs já deu a entender que gostaria de ficar por lá, né? Mas ainda acho que não é uma situação 100% resolvida. Os Chargers estão tentando algum comprador para o Khalil Mack, mas nessa altura da carreira acho difícil, né? Acho que os times vão esperar ele ser cortado mesmo para depois assinar. E um cara que me intriga é se São Francisco, que vai precisar fazer alguma coisa, né, para livrar um pouquinho o cap, se eles não decidam abrir com o Brandon Ayuk.
É, essa é uma boa.
Né? E aproveita e pegar algum retorno. Eu acho que o Brandon Ayuk hoje renderia uma escolha de primeiro round.
De
Eu
primeiro round,
acho.
você acha?
Acho. E São Francisco aproveitar isso não sei, para cobrir alguma outra, seja linha ofensiva, né? Um gás na linha ofensiva, ou um próprio recebedor de um estilo um pouquinho diferente do Ayuk. Enfim, eu não duvidaria, não.
A gente falou, né, JP, de alguns wide receivers que a gente até colocou em baixa. Ele terminou a temporada em alta, né? Bem alta. Ele teve 17,9 de média, cara, de recepção. É muito alto, né? Só o Pickens teve mais que ele, foi 18,1. Então
Não é um wide receiver assim de modelo tradicional, né? Ele tem alguma dificuldade de bater a cobertura homem a homem com cornerbacks melhores. É mais um recebedor contra a zone. Mas que traz um elemento de correr com a bola depois do passe, né? E se deslocar bem pelo campo e tal.
quem você acha que seria um bom candidato para levar ele que falta, sei lá, um wide
Cara,
receiver como ele?
deixa eu bater aqui um
Wide receiver,
olho.
você sempre pensa no Chiefs, sabe?
Também tem essa, mas eu acho que não, nesse momento não rolaria, né? Nesse momento não rolaria. Mas quem sabe os Patriots, que tem uma dificuldade de encontrar wide receivers no draft, né? E precisa de um cara de big plays. Jacksonville não.
O Texas tá bem, né, com a dupla deles. Eu tô pensando em times também que tem mais munição no draft. O Bears mesmo.
Washington, de novo aqui, mas eu acho que tem bastante wide receiver, tem outras prioridades, né? Eu ficaria aí, mas eu ficaria intrigado com os Patriots fazendo isso. Enfim.
Cara, é difícil. Eu tô batendo o olho aqui na lista do draft, né? Que são os 32 times da NFL, claro, né? Cara, tem pouco time assim que você bate o olho rápido e fala: esse precisa de um wide receiver, sabe? Pô, aqui, ó. Precisa de um wide receiver urgente, sabe? Dá pra melhorar, claro. Mas, por exemplo, o Chargers precisa de outro wide receiver, certo?
Ah, mais ou menos. O Charger tem três caras lá que ele tem que ver o que que eles vão fazer com da vida, né?
Sim, mas tipo, um
E
cara já.
provavelmente vão para um esquema mais orientado para corridas, né? Então, não sei se seria o caso de. Carolina poderia ser um time de buscá-lo para dar um gás pro Bryce Young. Ele não tem escolha de primeiro round, de repente, né, daria uma futura, enfim. Bom, Canguru, para finalizar o programa, então, a gente sempre faz uma pergunta sobre quarterbacks e quem que vai explodir o cofre aí em breve, ainda nessa off-season. A gente já falou no programa passado sobre o Dak não entrar no campeonato com o número dele atual, né? De Selkev. Então vamos tirar o Dak da conversa aqui. Um outro quarterback que você acha que possa explodir a parada?
Tem algum?
Então, eu acho que Miami vai ter que assinar com o Tua.
Vai,
Mas
mas ele.
em que nível, né? É a conversa aí.
O maior salário hoje em dia é do Burrow.
Então, que foi do mesmo draft dele, né?
Sim.
Eu acho que Miami poderia usar o contrato do Herbert como
Base.
parâmetro, né? Porque também é do mesmo draft e também não teve ainda um sucesso de playoff, né? Então,
Sim, concordo.
enfim, Jacksonville, a gente falou sobre o Lawrence, mas está um pouco cedo, né? Já
Eu acho que
pode, já
já pode,
pode.
mas eu acho que não é nem interessante pro Lawrence,
É,
sabia? Agora.
pois é.
Ele vai perder dinheiro se ele assinar agora e não jogar bem em 2024.
O Purdy não pode, porque pela regra ele tem que ter cumprido 3 anos de contrato, né? Então é na off-season que vem. E o outro jogador que tem aí na brincadeira é o Jordan Love. Mas o Jordan Love, eu não sei que tipo de contrato que ele assinaria nesse momento, né? Porque ele tem um ano de jogo que foi bem. Né? Foi bem pro que a gente esperava dele, porque todo mundo esperava, ele ultrapassou a expectativa.
Sem
Né?
dúvida.
Talvez o Packers dê um bump salarial nele, mas com uma flexibilidade de renegociação futura. Pode ser, alguma coisa nesse sentido, assim. Né? Mas o número que está todo mundo aí curioso para ver é o do Tua. Né?
É, mas o Tua não vai. O Tua não parece o cara pra ter o novo maior salário da NFL, né?
Mas é. Mas a inflação tá aí, né?
Tá, mas, putz, cara, a falta de suspense nos playoffs foi. O jogo lá contra o Chiefs foi muito feio, né, cara? Independente do fio que tava.
Mas então, ele não teve problema de lesão esse ano, né? Isso é um fator que ajuda. Eu acho, por exemplo, que o contrato dele tem que ser maior que o do Daniel Jones.
Ah, sem dúvida.
Entendeu? Que foi o contrato maior, assim, mais ou menos, né, dos caras que estavam por renovar no passado e tal.
Você colocou aí, acho que. É que assim, o Herbert, acho que. Até então, os dois juntos, o Herbert tem. Eu tenho a sensação que ele jogou um pouco melhor que o Tua tendo menos, sabe? Então, acho que você colocou o Herbert como parâmetro pro Tua, né? Acho que tá bom isso. Um pouco menos, um pouco mais, de repente, por causa da inflação. Mas acho que não vai ultrapassar o Burrow. Tem pouca gente para ultrapassar o Burrow. Por exemplo, se o Love ter outro ano bom, talvez melhor ainda, o Packers vai se ver numa posição de ter que, sabe?
Pois é, por isso que eu acho que talvez seja uma boa ideia para o Packers tentar dar uma acelerada nessa renovação. Por mais que isso vá limitar o salary cap deles agora um pouquinho, seria interessante como uma prevenção, mas.
É difícil, mas você não pode criar uma situação igual a do Kirk Cousins ou a do Daniel Jones, né? Esses são cenários, os piores tipos de cenários que os times podem ter, né? Que o Cousins anda, depois de jogar com a franchise tag, né, de quarterback, que era enorme já, ele anda
Ele
em
jogou
completo.
duas vezes o Cousins.
Então ele ganhou muito dinheiro só nas franchise tag já. Ele assina um contrato lá com o Vikings, né? E aí você tem a situação do Daniel Jones, que o time tava meio sem saber para onde correr, fica com o que conhece já, ele vai mal, se machuca de novo, e, pô, no Giants a gente viu como foi na temporada passada, né? Você não. É isso, eles têm que se prevenir contra as duas situações. Você quer continuar com o Love, pelo que a gente viu, mas você também não quer ficar refém da situação se ela não for boa, né? É
Beleza,
difícil.
galera. Foi isso então. A gente fez aí uma passada por vários dos times da liga, não todos, mas por vários times da liga, como podem estar pensando e tal. Agora é ver o que que vai acontecer nessas próximas 2 semanas, principalmente quando é o rush da parada, né? Mas lógico que a free se estende por um período um pouco bem maior, mas essas 2 semanas é que é a adrenalina maior aí do negócio. Aí a gente volta depois para fazer um update. Valeu então, canguru. Bom
Valeu.
break aí para ti.
Para você também, falou.
Valeu.